11 horas 6 minutos. Bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Entramos no coração de Aveiro e este nome vem a propósito. É o debate político mantido quinzenalmente com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal deste município aveirense, sede capital também de distrito. Convidados para hoje já confirmados: Eduardo Antunes, do Bloco de Esquerda, Fernando Nogueira, do Partido Socialista, Filipe Tomás, do Partido Social Democrata, Filipe Guerra, do Partido Comunista Português, Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza. Vamos seguir para um debate que trazia já de edições anteriores a questão do saldo de gerência, a que se juntaram nos últimos 15 dias também questões, diria, quase transversais a todo o país, como por exemplo a gestão de lixos, mas também como a denominada bazuca, o Plano de Recuperação e Resiliência para o país, que está em fase de consulta pública, que gerou algumas interações também no município a propósito da sua, digamos assim, inclusão daquilo que será a obra de ampliação do Centro Hospitalar do Baixo Voga, do Hospital Infante Dom Pedro, se deveria ou não dar cobertura a essa obra, e o debate político lançado também a partir desse momento em torno deste documento que depois faz referência a um sem número de investimentos, ligações rodoviárias, ferroviárias e também investimentos setoriais. Vamos começar e proponho, se calhar, creio que poderá ser um tema um pouco mais rápido, esta questão do saldo, até porque já várias vezes tocámos nesta temática. Estamos, no fundo, só aqui a recuperar a agenda que vai sendo arrastada muitas vezes de uns programas para os outros. Filipe Guerra, bom dia, bem-vindo em representação do PCP, tentando ser se calhar um bocadinho mais telegráficos nesta questão, porque tem sido mais recorrente esta gestão que a maioria diz ser ousada e diz ter também um fim, um destino de investimento e de recuperação do atraso estrutural e que leva muitas vezes a passar verbas significativas de uns anos para os outros, de orçamento em orçamento, e que muitas vezes é criticada pela oposição como sendo um sinal de que há disponibilidade financeira, de que era possível uma gestão diferente, com alívio fiscal para os munícipes, com menos carga, se calhar com menos obra. Temos aqui modelos, no fundo, diferentes de gestão que se confrontam nesta arena política. Estes 50 milhões representam exatamente isso? Visões ideológicas, visões de gestão, ou vão além disso? Falta um microfone, Filipe.
Desculpa.
Agora sim.
Depois não voltei a ligar. Bom dia a todos. Eu creio que o Carlos, na apresentação que faz da pergunta, praticamente diz tudo. Efetivamente, para nós, PCP, existe, da parte da Câmara Municipal de Aveiro, uma gestão daquilo que são as finanças da própria autarquia, que não é globalmente positiva para os municípios de Aveiro. Esta lógica de estar constantemente, portanto, a passar saltos de um sítio para o outro, portanto, transitá-los sem utilizar esses saltos para tentar resolver alguns aspectos fundamentais da vida do município de Aveiro, e aqui falamos nomeadamente da possibilidade de procurar antecipar a saída do FAM, de facto é um aspecto que nós lamentamos. E tudo isto, como o Carlos sabe, permite e dá asa também a uma interpretação de que, efetivamente, a Câmara de Aveiro vai fazendo a gestão destes saldos, não em função daquilo que são os interesses dos aveirenses, mas em função de uma disponibilidade financeira que lhe permita depois, em ano eleitoral, fazer um outro tipo de despesas. E se olharmos para aquilo que foi, portanto, o último trânsito de saldo, percebemos exatamente isso. Percebemos que há uma dotação de um conjunto de alíneas com valores muito acima daquilo que era normal. E, pois, naturalmente, até agora, no caso das transferências de competências para as freguesias, se vê um aumento muito grande das verbas. Ora, em nossa opinião, nós, de facto, não estamos nesta, como se diz, num ponto de vista acima, de uma forma assim mais popular, e consideramos que, de facto, havia outras formas de evitar estas transferências de saldo, não em função de ciclos eleitorais, mas em função dos interesses do município.
O PCP diz que a questão dos ciclos eleitorais é decisiva nesta gestão. Se calhar passo agora pela maioria, PSD. Filipe Tomás, bom dia, bem-vindo também a esta edição. O que a maioria tem dito é que há aqui questões como a pandemia excepcionais e que há obras que se vão muitas vezes arrastando devido a dificuldades e que é necessário ter caixa para isto e que essa caixa tem um destino traçado. Isto responde à questão na íntegra ou de facto era possível aqui digamos assim, uma gestão que fosse mais abrangente ao ponto de poder aliviar a carga fiscal, por exemplo, dos municípios, que é sempre a velha questão.
Antes de mais nada, bom dia a todos. E relativamente à pergunta, efetivamente há aqui um projeto político que é diferente, ok? E esse é um traço absolutamente distintivo entre os partidos que lideram este executivo e aquilo que é, digamos, a pretensão ou a ambição da oposição, que muitas vezes não se percebe concretamente qual é o posicionamento. Porque, por um lado, são apologistas de todas as obras que estão a acontecer no município, como importantes, estruturantes, às vezes falam no pormenor aqui e acolá que fariam diferente, mas, na sua essência, as obras são todas muito importantes. E por outro lado, dizem que se devia aliviar ainda mais do que aquilo que se está a aliviar do ponto de vista de carga fiscal, os municípios da nossa cidade. Eu já vejo o Fernando a abanar a cabeça e deixem-me transmitir-vos o seguinte, ainda ontem referi isto na Assembleia Municipal. O principal imposto de receita para uma autarquia, qualquer que ela seja, é o IMI. E o IMI, em Aveiro, subiu nos anos iniciais de 2013 a 2015. Porquê? Porque em 2013 o município estava em pré-bancarrota e desde 2015, portanto em 16, 17, 18 e 19, tem tido uma tendência de descida e apresenta-se hoje no 0,4%. Isto é a taxa de IMI no município de Aveiro. E, portanto, isto contra factos não há argumentos. Qualquer município que pegue na sua declaração de IMI vai ver que ao longo dos anos, desde 2016, a carga fiscal que o município exerce sobre os proprietários de frações, de imóveis, tem vindo a diminuir. E, portanto, esse argumento não pega, não é? Isto é um bocadinho aquele jogo da oposição que tem que estar sempre a dizer qualquer coisa. E eu tenho pena sincera de que a oposição opte por uma estratégia sistemática de bota abaixo, de menosprezar todas estas conquistas que a Aveiro tem atingido e não apareça aqui como uma alternativa política. A democracia é uma coisa excelente, não é perfeita, mas é o que de melhor temos. E, portanto, eu gostava muito que a oposição surgisse e estivesse neste palco de debate político com alternativas, modelos diferentes de desenvolvimento. Agora, estarem sistematicamente a pôr, digamos, na praça pública situações que são o oposto daquilo que está a acontecer, isso para mim é que não é moralmente correto, não é intelectualmente honesto fazer este exercício. Porque todos tenham consciência, os impostos em Aveiro mais importantes de receita para o município têm vindo a baixar desde 2016 e eu, Fernando, não vale a pena abanar porque isto são dados factuais. Eu pego nas minhas declarações de IMI e você acompanha isso porque a taxa de IMI tem vindo a diminuir ao longo destes anos. E, portanto, a relação, aquela questão do saldo de que se fala, vamos ver uma coisa, o saldo já de 2019 para 2020 baixou cerca de 4 milhões de euros. E esta questão da transição de saldos não é uma coisa única do município de Aveiro. Todos os municípios, alguns com saldos bem superiores ao de Aveiro, estão a fazer estas transições de saldo. E isto deve-se a inúmeros fatores. Olha, eu apenas para dar um exemplo. Tivemos agora desbloqueada a situação do ferry e finalmente a construção do ferry elétrico que vai ligar a Aveiro a São Jacinto vai avançar e portanto, espera-se que dentro de 18 meses possamos ter o ferry a servir as populações. Quando isto foi a concurso público, o ferry, a Câmara tem que alocar a verba para este projeto, para este investimento. Quando foi a concurso e o concurso é decidido, há um dos concorrentes, digamos, dos consórcios que foi a concurso, que impugnou e pôde uma ação em tribunal. Isto teve inicialmente no Tribunal de Leiria durante uma série de tempo, depois transitou para o Tribunal do Porto e, portanto, todo este período de tempo é um período de tempo em que a verba está na Câmara Municipal, mas não pode ser usada. É óbvio que esse saldo vai ter que transitar. Só no caso do ferry estamos a falar de 6 milhões de euros. E, portanto, isto aqui é o que justifica estas transições de salto. O que eu acho que é positivo olharmos neste aspecto é que ele está a diminuir e, acima de tudo, todo ele tem uma aplicação já definida, com obras que são importantes para todos os munícipes, para todos os aveirenses. Estamos a falar de escolas, estamos a falar de centros de saúde, estamos a falar de qualificação urbana, estamos a falar de habitação social, cujo investimento acho que foi, de há muitas décadas para cá, o único executivo que de facto teve aqui uma política de investimento em habitação social que é notável, única e só não quer, só não vê quem não quer. E basta, por exemplo, dirigirem-se ao maior bairro social que é propriedade da Câmara, que é o bairro de Santiago, e vão ver o volume de obras de qualidade, de melhoria de qualidade de vida para as pessoas que lá habitam, que este município tem exercido. E nunca é demais relembrar, trata-se de um executivo que apanhou a Câmara em pré-falência. E, portanto, isto é um esforço notável que o município tem feito, no sentido de facto, estar presente e ajudar aqueles que, numa fase tão difícil como aquela que estamos a viver, mais necessitam.
Se eu pegasse neste discurso do representante do Partido Social Democrata, do Filipe Tomás, e o apelidasse de cor-de-rosa, e permita-me, Filipe, utilizar esta expressão na transição para o Fernando Nogueira, ao Fernando Nogueira peço-lhe para alaranjar a questão, dizendo onde é que está o pecado original.
Ora bem, o pecado original está que cada vez vejo mais o meu colega Tomás alinhado com um discurso que me faz confusão relativamente à maneira de ver a democracia. Não era assim que eu via, mas esta ideia de que quem está na oposição faz uma coisa e nós temos um projeto diferente, a cidade é a mesma, o município é o mesmo, e este projeto diferente é que é assustador. Porque dizer que o PS não tem uma alternativa, primeiro, nós não temos capacidade de definir um modelo alternativo. Mas o pior é que não temos nenhuma capacidade de influenciar o modelo que está em vigor. E por isso, ainda há questão. Isto não é brilhante, porque, e ainda ontem chamei a atenção para isto, o problema não é a incorporação dos saldos. O problema é o nível a que eles se incorporam primeiro. A transição e a incorporação do saldo não é o problema. O problema é a Câmara, com a taxa de realização que tem tido e que continua a manter ao longo deste mandato, poderia fazer tudo o que está a fazer e mesmo assim baixar mais o IMI. Por isso ninguém está a pôr em causa que ele não baixou. Mas as propostas do PS foram sempre que baixasse mais do que baixou. Outra coisa que é muito importante é que não é dizer que é um argumento falso ou não é correto dizer que o PS está ou que a oposição e o PS estão sempre alinhados com as obras do município e depois apontam um pormenor ao ontem. Eu ontem ouvi o Francisco Tomás a falar de uma coisa incrível, que é agora as ruas têm passeios. Epá, as ruas terem passeios não é uma coisa significativa, não é um significativo avanço para o tempo que vivemos. Ainda bem que têm, mas já deviam ter antes, há 20 anos, e hoje devíamos estar a fazer outras coisas. Mas há 20 anos a Câmara era governada pelo PSD. O que me chateia é ouvir este discurso repetido de que vamos fazer, o discurso da surpresa, ainda ontem nos disseram vai haver um grande projeto, o discurso de que a obra é boa, o discurso de que estão a fazer coisas imateriais, quando o que nós vemos é cimento, mais cimento, mais cimento. Eu volto a dizer que nós estamos a fazer uma cidade com 20 anos de atraso, na maior parte das suas concessões, e que isso é que me preocupa. E quando se fala em que estamos de acordo em questões estratégicas, eu lembro só que ninguém pôs em causa que era preciso, por exemplo, melhorar o Rossio e melhorar as condições da avenida, mas que nessas duas obras se vão gastar cerca de 17 milhões de euros, que é uma fatia significativa, em obras, uma para escaqueirar uma avenida centenária, outra para meter 12 milhões de euros numa obra que é uma obra de que já ninguém faz. E, sobretudo, não faz naquele sítio. E, por isso, esta noção de que estamos a fazer bem, e deixem-nos fazer, e ainda ontem ouvi, se você não gosta é problema seu, foi o que eu ouvi ontem. Isto é muito grave, porque esta não é a maneira de fazer, de construir, e depois ainda por cima a tentativa de cooptar as pessoas, quer dizer, você até esteve numa discussão pública do PDM ou coisa parecida e silenciar as pessoas como se essa discussão tivesse sido uma discussão com vontade, com transparência, com discutir o tal modelo que o Filipe diz que o meu antecessor disse que queria discutir comigo, quer dizer, não há possibilidade de discutir com esta Câmara. Esse é o grande problema. Não há discussão pública em Aveiro há muito tempo. É o que eu tenho a dizer sobre este assunto.
Filipe, seguindo para uma segunda ronda, vamos já voltar também ao Filipe Guerra, mas então, Filipe Tomás, para uma reação mais direta, digamos assim.
Oh, se me permite, Carlos, deixe-me só dar uma nota aqui, que é interessante ouvir-te, Fernando, porque parece que há um convívio difícil com aquilo que é a democracia. Porque, quer queiras, quer não, este projeto político que está a liderar os destinos da Câmara Municipal de Aveiro foi eleito democraticamente e em maioria. Portanto, o grosso da população deu o aval a este executivo para que desencadeasse um conjunto de obras de investimento para prol e bem da cidade. Ó Fernando, que há divergências em obras e há vontades diferentes, ambições diferentes, é natural e temos que aceitar. Agora, não podemos é querer ter a expectativa de que aqueles que estão em minoria naquele que foi o resultado eleitoral sobreponham a sua vontade àqueles que foram mandatados para gerir. E isso é que não pode acontecer. E, Fernando, relativamente à questão dos passeios, eu sei que é da área do planeamento, ok? E sabe disto muito mais do que eu. Mas há coisas básicas ao qual eu não posso deixar de ser sensível. E ainda ontem referi isso. Se tomarem boa nota e se tiverem de olhos bem abertos, todas as obras de intervenção, de qualificação da rede viária, procura, sempre que possível, privilegiar o peão, arranjando um espaço efetivamente para que ele possa circular. Ó, Fernando, diz-me assim, mas o que estamos a fazer é o que devia estar feito há 20 anos. Mas não está feito. E, portanto, temos que o fazer hoje. E, às vezes, estamos limitados. Eu dei o caso ontem na Assembleia Municipal de um exemplo que, para mim, é absolutamente paradigmático. E quem é de Aveiro conhece bem a estrada que hoje liga a nova rotunda da Lusavoga à nova variante de Cassi. Ó, Fernando, todos sabemos e conhecemos que aquela estrada nunca, ao longo de décadas, desde que eu sou miúdo, nunca teve qualquer jeito. Tem casas a dar para a estrada, as pessoas andam na estrada e nunca ninguém fez nada daquilo. Eu dou este exemplo, mas ele está-se a replicar por imensos pontos do Conselho. E o que é que o Executivo faz com muita coragem? Coragem na medida em que, aliás, aí é a parte em que o Fernando deve estar muito mais habilitado a avaliar isto do que eu. Coragem no sentido de que a base, do ponto de vista da infraestrutura que lá estava, viária, era extremamente difícil de intervencionar, e o que é que lá vê, não sei se tem lá passado, eu vou lá com muita regularidade para acompanhar aquela e outras obras, e vejo, de facto, uma coragem muito grande em qualificar uma via que vai dar, em todo o seu percurso, espaço ao peão. Ainda ontem, Fernando, ainda ontem, no Facebook, com comentários à nossa Assembleia Municipal, vi alguém referir uma rua que ainda não dá para ter uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê. Eu sou altamente sensível e para as pessoas que vivem nestes locais, isto é um drama, é um perigo e deve ser acabado. Mas infelizmente, do ponto de vista do planeamento urbano, que foi feito desde há décadas, nunca se contemplou que de facto havia vias públicas em que não houve sequer criado um espaço para a circulação de peões. Mas isso está-se a tentar inverter. É tarde, vem tarde. É, mas mais vale tarde do que nunca. E é este executivo que tem tido a coragem de estar a fazer estas intervenções por todos os cantos do município. E, portanto, esta é a realidade dos factos, Fernando. E não há como escamotear. Agora, isto, naturalmente, isto obviamente incomoda. Incomoda muito a oposição, porque o que vê é os indicadores económico-financeiros da Câmara a melhorar de dia para dia, as obras todas a acontecerem, a carga fiscal a diminuir e, obviamente, que isto torna o exercício de se fazer oposição muito mais complicado. Mas não é impossível. E o que eu acho que os senhores têm que fazer é, em vez de, uma vez mais, como acabou de fazer Fernando, voltou ao bote abaixo, ok? Voltou a dizer mal daquilo que está a ser feito, e em vez disso, falam de uma alternativa. Diga, quer dizer, apresente o PS uma alternativa de desenvolvimento sustentável e que seja sistematizado e coerente para apresentar aos munícipes. É porque este executivo está a fazê-lo. Ó, Fernando, deixe-me relembrar-lhe uma coisa. É que, e isto é um exercício que eu convido qualquer munícipe a fazer, é vão ver, o site está online, vão ver o programa eleitoral da Aliança com a Aveiro, freguesia a freguesia, e vão ver as obras que já estão executadas e aquelas que estão em vias de se completar. Porque isto é é a parte mais nobre da política. É as pessoas proporem fazer um programa eleitoral e terem uma taxa de concretização que é absolutamente única. Ó, Fernando, eu digo isto, eu sou do Partido Social Democrata, há muitos anos que eu não via uma taxa de execução do ponto de vista de um programa eleitoral como aquela que se está a verificar aqui em Aveiro. E foi nisto que os municípios aveirenses votaram. Portanto, isto é a parte mais nobre da política.
Eu não sei o que é que está aqui a acontecer em termos de... Peço desculpa, Carlos, não sei se me está a
ouvir. Estamos a ouvir bem.
Pronto, eu não sei se isto é para ouvirmos 20 minutos o Filipe Tomás ou se é realmente para discutirmos. Eu já respondi a esta pergunta e isto é quase enjoativo, peço desculpa, porque não há hipótese de apresentar programa, nem há hipótese de discutir programa. Eu não estou mal com a democracia, estou mal com a ideia de que quem é eleito tem tudo para fazer o que quer e que tem um programa diferente. E a política não é isso. A política é estar ao leme, mas ouvir os tripulantes. E por isso temos, se é assim, temos uma visão, ninguém elegeu ninguém para instalar um programa e este programa. Ainda por cima acha que isto é sustentável. É isso é que me faz confusão. Por isso faz muita confusão achar que o programa que está a ser feito é correto, e é por aí. Por isso chama isto de bota abaixo, mas se não leu, leia, se não viu, veja. Veja qual é o grande desafio, veja o que aconteceu no Texas, veja o que acontece noutros sítios com os problemas que nós temos a enfrentar no futuro e andamos a fazer rotundas e está-me a falar da Avenida Europa. Pois fomos uns passeios e umas vias e ao mesmo tempo consegue-se andar a 60 km por lá, claro, porque aquilo é uma via regional e é preciso travar alguns o movimento por ali ou saber que há espaços urbanos e espaços para andar depressa. É evidente que estamos à espera da circular regional, uma série de coisas. Mas agora, não me diga é que eu não posso discutir o programa e, sobretudo, eu não tenho, ou o PS não tem, capacidade de apresentar um programa. Tem capacidade de discutir um programa, mas para discutir é preciso interlocutores. E a Câmara não é interlocutora de coisa nenhuma. Esta maioria não discute nada. Está sempre na posição do nós é que ganhamos, deixem-nos fazer. Peço desculpa.
Em breve, com mais um ato eleitoral pela frente e seguramente com tempo para debater estas ideias também nessa fase e apresentarem as propostas ao eleitorado. Filipe Guerra, antes de seguir para si, só para confirmarmos aqui se temos ou não o Eduardo Antunes já ligado e pedi esta confirmação. Eduardo? Creio que não temos o Eduardo Antunes ainda neste painel de debate. Vamos ver se é possível ainda trazer também o representante do Bloco de Esquerda. Filipe Guerra assistiu a este momento de cadeirinha. Vamos fechar esta ronda em torno da questão do saldo e das obras.
Oh, Carlos, olha, eu de facto eu não tenho nada a acrescentar, quer dizer. Eu acho que já estamos... acho que há outros temas mais interessantes. Estar a discutir coisas que a gente já discutiu aqui variedíssimas vezes. Agora ouvimos o Fernando e o Filipe darem as suas opiniões novamente. E eu, francamente, ao que eles disseram, eu não tenho nada a acrescentar.
E já é um pouco também recorrente estes argumentos aqui utilizados. E por isso também dizíamos que este seria seguramente um tema um pouco mais rápido no programa de hoje. A mobilização do debate político acabou por ser desencadeada numa primeira sessão da Assembleia Municipal em torno da questão da dita bazuca europeia, plano de recuperação e resiliência, e sobre aquele que seria ou não o lugar da ampliação do hospital neste programa. Uma espécie de primeira tentativa de financiamento que parece não estar enquadrada, sob crítica da autarquia de Aveiro, do seu presidente de Câmara, dos deputados municipais e que depois gerou também, digamos assim, uma resposta, uma contrarresposta, com uma referência a um discurso anterior de Ribalteves que estaria a negociar com a Ministra da Coesão fundos europeus para essa obra, e foram notadas aqui uma espécie de contradições. Filipe Guerra, começando por si, até porque falou menos na primeira fase, isto é jogo político ou é mais do que essa interação política entre os blocos principais?
Eu creio que eu acho que este aspecto do plano de recuperação e resiliência, bem como aquilo que é o quadro financeiro plurianual 21-27 da União Europeia, eu creio que este assunto, independentemente daquilo que são preocupações do ponto de vista local, regional, aqui de Aveiro, tem uma perspectiva nacional e internacional, naturalmente, estamos a falar, portanto, daquilo que é uma instituição internacional, que vale a pena refletir primeiro. E sobre isto da bazuca, é bom que tenhamos presente, portanto, que de facto ela não só está, do ponto de vista daquilo que são os seus montantes, muito aquém daquilo que poderiam ser as necessidades, daquilo que são, efetivamente, as necessidades dos países da União Europeia, nomeadamente dos mais periféricos, como Portugal, não só está muito aquém, como os seus prazos de execução e aquilo que são os seus valores estão ainda, portanto, absolutamente, neste momento, no ar. Não há, portanto, datas de discussão concretas, até porque, e é bom que se diga, aquilo que foi a aprovação feita em Bruxelas, agora ainda tem de ser aprovado pelos Parlamentos Nacionais de todos os, salvo erro, 27 Estados-membros. Portanto, isto aqui...
E o documento está em discussão pública nesta altura.
Pronto. Depois há aqui outro aspecto, que é cada país fará aquilo que é o seu plano nacional. Ora, este plano nacional, após a aprovação, ainda tem de ser enviado a Bruxelas, que depois fará uma espécie de assinatura final sobre o documento. Portanto, digamos que, isto aqui assim para sumariar o aspecto, estamos a, por um lado, ninguém nos está a dar nada, porque este dinheiro irá ser provavelmente futuramente descontado nas transferências daquilo que é, daquilo que são os fundos de coesão, e depois, Portugal também, sobre este dinheiro, perde a sua autonomia, porque será sempre Bruxelas que dará o ágrimã final à transferência ou não de dinheiros. Importa sobre esta matéria dizer, e o PCP sobre isto já disse alguma coisa a semana passada, muito, muito rapidamente, que existe um conjunto de investimentos que se fala, portanto, vamos ver, aguardemos. Alguns deles, em linha geral, nenhum nos causa qualquer engolho, são boas ideias, mas preocupam-nos aqui, portanto, quais serão os prazos de concretização para isto? Quer dizer, não basta fazer estes anúncios, até porque nós de anúncios aqui nesta região, e olha, quando falamos do troço do Aveiro Águeda, por exemplo, outros haverá, estamos um pouco cansados de anúncios que depois não dão nada. Depois, daquilo que foi conhecido, parece-nos também, que há ali, claramente, um conjunto de áreas nas quais o plano não tem qualquer previsão. Falamos, por exemplo, do ponto de vista dos transportes públicos, falamos do ponto de vista da cultura e, naturalmente, também falamos daquilo que é, e aquilo que foi o aspecto mais mediatizado, foi aquele do Hospital de Aveiro, portanto, o facto de não haver qualquer valor significativo. Epá, sobre isto, e eu terminava esta intervenção, para não perder muito tempo, para dar tempo aos outros, com esta preocupação. Porque isto aqui é um aspecto que vale a pena referir. No início deste plano de recuperação e resiliência, e remontamos já um ano atrás, porque isto começou a ser falado em abril, sensivelmente em abril de 2020, e nos meses subsequentes, como poderão estar recordados, o caso foi muito complicado e muito... Porquê? Porque na União Europeia há um conjunto de países, são os denominados frugais, portanto Holanda, Suécia, Dinamarca e Áustria, entre outros mais discretos, como a própria Alemanha, que neste grupo aparece e desaparece de vez em quando, que tem uma perspectiva sobre aquilo que é a alocação dos fundos europeus que não tem nada a ver com os interesses de muitos países pequenos. Por exemplo, a ideia de entregar fundos, este tipo de apoios, primeiro, sem que haja uma devolução depois, para estes países é rejeitado. É rejeitada que essa devolução seja estendida no tempo e é rejeitada que essa entrega de dinheiro seja feita para investimentos que não sejam eles próprios reprodutivos financeiramente imediatamente. E neste campo falamos dos hospitais. Há quanto tempo é que a União Europeia, por exemplo, não participa para um hospital? É muito claro isto, porque há aqui uma lógica, tal denominada lógica da frugalidade, em que o dinheiro ou é investido para investimento que rapidamente reproduz e faz dinheiro, ou então não se investe e guarda-se para outro tipo de investimentos, eventualmente esses sim com uma perspectiva mais segura de rentabilização imediata. Por isso nos preocupa esta situação toda. Tenho dito.
Filipe Tomás, esta questão do hospital é apenas um dos exemplos, mas havia a questão Aveiro-Águeda, havia a questão das prioridades, o que é que já está mais adiantado, o que é que está menos adiantado para poder executar. Estamos perante, neste momento no país, um debate em torno da consulta pública. Fala-se também da questão da execução, quem executa, como executa, com que grau de autonomia vai destinar estas verbas. Vê-se que há regiões que estão a formar, nesta altura, já uma espécie de lobby a tentar a sua intervenção. Aveiro, numa questão como esta do hospital, não mostrou aqui consenso. Há quem defenda fundos comunitários, há quem defenda a dita bazuca, o plano de resiliência. Onde é que vai estar ou deve estar a ampliação do hospital?
Olha, em minha opinião, isto, antes de mais, é assim. O que é que seria de todos nós se estivéssemos a viver um momento de pandemia que estamos a viver fora do espaço europeu? Portanto, esta solidariedade europeia é fundamental para que todos nós possamos atravessar este momento crítico que todos estamos a viver. Isso é inquestionável. Não imagino o que é que seria do país. Agora, permitam-me que o diga. Esta bazuca é um instrumento que, por força de todas as razões e da enorme crise económica e social que estamos a viver e que eu, infelizmente, temo que venha a agravar-se, é um instrumento fundamental para que nós sejamos muito rigorosos na utilização dos dinheiros que aí vêm para, efetivamente, investir em áreas, em setores que, por um lado, vão dar resposta às necessidades e desde logo às necessidades do ponto de vista de saúde pública, que é a gênese de todo este problema, mas depois ao nível também do desenvolvimento do país, criando infraestruturas essenciais para projetar o futuro do país. Eu acho este um exemplo paradigmático e elencando com aquilo que discutimos no ponto anterior, é que o governo desta nação que promove este documento do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem minoria na Assembleia da República, não foi capaz de ouvir, e portanto o Fernando falava que a Câmara de Aveiro tem maioria, não ouve, e é impossível discutir. Pois aqui neste caso tivemos o município de Aveiro a pôr como prioridade número um a qualificação e expansão do hospital, os 11 municípios da CIRA definiram que isto era a prioridade e na região centro dos 8 investimentos prioritários, a expansão do hospital estava lá. Pois o governo faz as orelhas mocas, não atende a nenhuma destas entidades e organizações e simplesmente não contempla este investimento no PRR. Eu acho que é uma oportunidade perdida, mais para mais, quando a Câmara Municipal já tinha feito um trabalho, que foi um trabalho caro, ok? Eu cheguei a questionar o Presidente da República, antes de se fazer a demolição do Mário Duarte, se efetivamente seria útil fazê-lo já, sob pena de, dada a situação em que o Estado Central se encontra ao nível de dívida e tudo mais, se haveria ou não recursos financeiros para avançar com a obra. E de facto, a Câmara fez o seu trabalho, não é? Demoliu o Estádio Mário Duarte, foi um custo muito elevado, porque as sapatas das bancadas estavam profundamente enraizadas e, portanto, aquilo tornou a obra cara. Está ali tudo preparadinho, portanto, a Câmara faz o seu trabalho e, portanto, precisávamos apenas desta ajuda, que era uma ajuda que não era a Aveiro que pedia, era toda a região e, infelizmente, ela não foi contemplada, não é? É claro que depois, obviamente, a conversa deriva para os próximos fundos e para a possibilidade de irmos a ter, mas, basicamente, o que estamos a fazer é empalear uma decisão que era uma prioridade para toda a gente, e para uma altura que vamos ver quando é que ela se vai concretizar e realizar.
Fernando Nogueira, para uma análise também a esta questão da bazuca, em particular a este debate que foi lançado em torno do enquadramento da ampliação do hospital.
Pois, o que está transposto do próprio relatório de atividades e o que veio a público sobre esta questão deixa o Presidente Rival Esteves numa situação complicada, tanto que ele, questionado diretamente, a resposta que dá é que é preciso ir a todas e que estamos a discutir em várias frentes, porque quando confrontado com a ideia de que teve uma conversa e uma consultação com a Ministra da Coesão e que tudo isto se passou com o conhecimento dele, a resposta dele foi que isto é muito importante e por isso temos que discuti-lo em várias frentes e ao mesmo tempo, e por isso continuamos a ouvir falar dos 8 objetivos e de uma discussão ao nível da CIRA e não sabemos bem qual é o nível de consenso que existe em relação a esses objetivos. Temos aqui outro problema, que é esta visão, e agora a visão do PCP é de, não querendo o paternalismo, estar sempre preocupado com ele. E eu gosto mais da ideia de que estamos em solidariedade e há uma certa subsidiariedade e alguma independência até na aplicação destes fundos. E custa-me inclusivamente ouvir, aliás, ontem quase que me saltava a tampa quando se diz que a União só está disposta a dar dinheiro quando ele é diretamente reprodutivo. Ontem, o dirigente da EP dizia ele que estava muito preocupado porque o PRR era em 2/3 para investimento do Estado e 1/3 para as empresas e que devia ser ao contrário. E por isso nada disto cola com aquilo que o Filipe Guerra disse, porque... Inclusivamente eu acho preocupante ouvir os dirigentes do setor empresarial virem com esta conversa, vamos lá, com a ideia de que nós é que produzimos um emprego e por isso demos o dinheiro a nós, que nós multiplicamos-o. Mas o que é certo é que nós também temos uma tradição de aplicação dos quadros comunitários, nomeadamente, e do dinheiro que vem da Europa, numa perspectiva de que cada vez que há uma volta... O setor empresarial tem direito e acabou. E por isso, juntando estas coisas todas e a preocupação que há de que isto seja muito bem aplicado, também para mim é preocupante ver esta perspectiva do há lá um bolo e vamos lá buscá-lo. Relativamente aos investimentos para a região centro e ao posicionamento de Aveiro, a posição da Aveiro, juntamente com os outros no âmbito da CIRA, é mais uma vez uma discussão. Fomos aqui, foi-nos dito que nós não estávamos dispostos a discutir ou que o Governo não esteve. O projeto foi altamente posto à discussão e a discussão no âmbito da CIRA foi uma discussão que foi limitada ao Conselho da Região. Aqui é que nós não fizemos o debate cá dentro. Tirando o debate institucionalizado, como eu digo, nós não o fizemos. E por isso, quando nós não fazemos o debate e depois vimos dizer que temos 8 objetivos e que nenhum deles foi ouvido, eu não sei a que é que correspondem, porque ainda por cima, como sabemos, se há um nível de representatividade assinalável nas assembleias municipais, é verdade, mas os representantes na Assembleia Intermunicipal são... representantes de representantes, são delegados. E por isso, se são delegados e ainda por cima não há uma discussão aberta para além daquilo que é o Conselho de Direção, o Conselho Regional, eu tenho muitas dúvidas sobre o valor destes objetivos. Para além de que eu acho que eles não... Se eu perguntar quais são os 8 objetivos, se calhar ninguém sabe, não é? Eles não são públicos. Não é uma discussão pública. Não se tornou... Ontem... no meio da Assembleia, várias pessoas me perguntaram, então, mas afinal quais são os 8 objetivos? Alguma coisa está mal quando nós temos 8 objetivos e não sabemos quais é que eles são. Mas pronto, por aqui fico.
Filipe, a região não fez o trabalho de casa?
Há aqui dois Filipes, preciso que se...
Guerra. Tem razão. Toda a razão.
Já um bocadinho criou um problema, porque são os dois Filipes e eu acho tanto...
É como aparecia a janela do Filipe Guerra em destaque em cima, foi por isso.
É mais fácil, peço desculpa por esta brincadeira, é mais fácil o Tomás e o Filipe, porque assim, peço desculpa.
Não, eu sobre este assunto, eu creio que esta questão da região ter feito ou não o seu trabalho de casa, eu creio que haverá aqui responsabilidades que sempre se poderão discutir em torno daquilo que são os poderes locais. Mas isto aqui é um assunto muito acima desta matéria, em que, de facto, os poderes locais podem ser auscultados, mas, na prática, pouco ou nada, pouca influência terão. A verdade é esta, porque isto é decidido a um patamar de discussão política e decisão que está muito acima daquilo que é a autarquia, o papel da CIRA, que não se desvaloriza, ok? pelo contrário, até devia ser valorizado, mas que, de facto, nestas matérias, eu tenho as maiores dúvidas, tenha, de facto, grande relevância. Eu sobre esta questão do plano de recuperação e resiliência, eu já disse aqui algumas coisas, não tenho muito mais a acrescentar. Mas eu creio que...
Mas politicamente, Filipe, e era essa também a discussão hoje aqui, e por isso trouxemos o tema, a questão é esta. Encarando esta bazuca, e se a encararmos assim como um primeiro tiro que se dá para tentar a ampliação do hospital, isto é já um tiro falhado, é preocupante, não é preocupante?
Em abstrato, isso é que sim, porque toda a gente sabe que o Hospital de Aveiro é um equipamento público absolutamente central nesta região, que está a atravessar um período, já há muitos anos, difícil do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade. Esta pandemia Covid-19 colocou, portanto, numa situação absolutamente insustentável, com a perda de valências, a deterioração dos equipamentos, a falta de pessoal, portanto, do pessoal clínico, tudo isso tornou muito claro. E, naturalmente, este devia ser um aspecto... Talvez seja aquela que é a grande necessidade da região. Agora, efetivamente, aquilo que nós percebemos é que para o governo esta não foi a prioridade. E repare, depois há aqui coisas que também nascem no governo e nas opções do governo também já não se compreendem. Por exemplo, que é feito de Costa Silva, o conselheiro da Partex que o governo tinha encontrado, portanto, para estudar o país, apresentar umas propostas, e apresentou. Quer dizer, depois estas pessoas aparecem e desaparecem. E depois há coisas, eu peço desculpa estar aqui a mostrar coisas um pouco esparsas, mas que me fazem imensa confusão. Como é que, por exemplo, este governo pode, por exemplo, falar da reindustrialização do país como elemento, portanto, da alavancagem do país, e eu aqui não tenho nada a dizer, porque acho que, de facto, é fundamental, de facto, o desenvolvimento das forças produtivas, o aumento da produção nacional, mas o mesmo governo que faz isto, a seguir, vê o encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos e não só está calado, como objetivamente é um cúmplice. E eu só me interrogo como é que no futuro o nosso país pode ter qualquer projeto de desenvolvimento, e depois aqui vamos falar se a estrada paga é importante, se não sei o que é importante, mas que estratégia de desenvolvimento é esta, quando, portanto, setores absolutamente estratégicos para o desenvolvimento nacional e para a produção nacional são desta forma, portanto, desaparecem por interesses absolutamente esconsos e que, de facto, não têm rigorosamente relação nenhuma com aquilo que são os interesses do nosso país.
Filipe Tomás, pegando nesta terminologia da bazuca, ainda a região ainda deve ir à guerra pelo enquadramento neste documento do hospital?
Sim, com certeza. Nós, enquanto o investimento não estiver feito, eu tenho a certeza que nenhum dos responsáveis políticos neste momento que tem responsabilidade pela gestão da região e do município, neste caso, vai descansar. Uma nota muito breve só para dizer o seguinte. Ó Fernando, ninguém sabe quais são os 8 objetivos. Eles são públicos e conhecidos. Qualquer pessoa que queira vá, por exemplo, ao site da internet regiãodeaveiro.pt e vai ver que isto foi um consenso entre as diferentes comunidades intermunicipais e que desencadearam em 8 objetivos claríssimos e muito sem qualquer hesitação, sem qualquer dúvida. Se quiser, eu refiro-os muito rapidamente. À vez já sabemos qual era, mas depois temos, desde a construção de IC31, o Reconnect, por exemplo, para as Beiras e Serra da Estrela, temos a criação do Centro Oncológico, do Centro Hospitalar Tondela Viseu, para... Diz?
Eu sei quais são...
Então, mas está a dizer, Fernando, há bocado acabou de dizer, Fernando, peço desculpa, há bocado acabou de dizer que não são conhecidos, ninguém sabe e não os discutiu. Tentou minorar a discussão e o consenso que foi conseguido entre as diferentes comunidades intermunicipais. E eu isto é que não acho razoável. Quer dizer, quando se diz que Aveiro não discute, e quando Aveiro discute, é porque é autoritário e mais isto e mais aquilo. E quando há um consenso entre várias entidades numa região que definem claramente preto no branco as 8 prioridades, isto já não conta porque não foi uma discussão séria, não foi uma discussão democrática e as coisas não são públicas e não se sabem. Epá, não pode ser, Fernando. Isto é o que eu digo nada. Do bota abaixo, só pelo bota abaixo. E, portanto, Felipe, não pode ser.
Eu queria dizer que não era do entendimento. As pessoas, quando as pessoas estão numa região, devem saber o que é que a sua região quer.
Fernando, mas uma vez mais estamos a menosprezar e a minorar a discussão que houve em qualquer uma destas comunidades e estamos a quase a sobrepor a nossa visão das coisas àquilo que é uma discussão democrática dos órgãos nacionais que são próprios para discutir este tipo de coisas. Ó, Fernando, peço desculpa. É este tipo de discurso que eu acho que é intolerável, não pode acontecer, porque é estar sempre a seu benefício a pôr em questão e em dúvida aquilo que são os órgãos democráticos que existem para definir este conjunto de investimento. Em resumo resumido, o que se passou aqui foi que depois deste trabalho de consensualização entre as diferentes entidades, o Governo faz orelhas mocas e não avança com este caso. Carlos, para responder diretamente à sua questão.
Para responder diretamente, Filipe Tomás, para responder diretamente, incluindo aqui a tal questão que foi notada de que poderia haver alguma incongruência no discurso. Há uma reunião em Aveiro com a Ministra da Coesão. Este tipo de intervenção que se mantém agora pode colocar isto em causa? São circuitos paralelos? No fundo, em termos de discurso político, o que é que passa para fora?
Aquilo que se passa é o seguinte, e já foi dito publicamente, o PRR está em discussão pública até dia 1 de março, e ninguém no seu perfeito juízo crê sequer que vai haver grandes alterações ao PRR. Ele está definido, está basicamente fechado, e portanto, se nós acalentamos este investimento para a nossa cidade e para a nossa região, temos que obviamente começar a trabalhar já noutro tipo de frentes, para que o mais rapidamente se chegue a bom porto, digamos. É claro que uma reunião com a ministra foi importante, mas não é determinante, não é? Teria sido muito mais determinante se ele estivesse incluído no PRR, ok? Mas, portanto, temos que avançar, temos que ir à luta, não é? Quer dizer, isto ninguém vai cruzar braços. E quem diz isso, diz outro tipo de investimentos que já fogem a esta lógica de prioridades, como, por exemplo, os antigos terrenos da Lota, que obviamente agora também estão uma vez mais empaleados por causa de uma interpretação jurídica do Porto de Portimão e do Porto de Aveiro. E portanto, e mais uma vez, o que é que o aveirense sente e vê é coisas que eram importantes para a cidade estarem nestes processos morosos de um lastro imenso para se conseguir requalificar uma coisa que hoje é um passivo municipal brutal. E que se vai agravar, obviamente, quando a Estrada Dique e a Rua da Pega, toda esta coerência de ligação da frente com a ria da cidade, ainda vai pôr mais gente a passear por aquelas zonas e aquele passivo urbano vai cada vez ser mais visível para todos. E, portanto, portanto, a luta continua sobre todas as frentes que existem para chegarmos a bom porto e conseguirmos o investimento e a expansão do hospital.
Fernando Nogueira. Microfone, Fernando.
Penso que para mim o debate está razoavelmente feito sobre isto. A única coisa que eu foi um mal entendido, que é, eu penso que há aqui também uma visão diferente sobre o que é a democracia, como democracia representativa, e a ideia de que os órgãos fazem, e acho que as pessoas têm que ter mais noção do que... E eu estava inclusivamente a falar de deputados municipais que não sabiam quais eram as opções da CIRA. E por isso não tenho mais nada a acrescentar. Acho que não foi uma utilização, não foi a utilização mais correta nem da informação disponível, nem do... E obviamente ninguém está aqui a pôr em causa a conveniência, a urgência de fazer o hospital. Toda a gente sabe que essa é uma prioridade política assumida. A maneira como as coisas foram colocadas foram num processo de concertação, e quem está num processo de concertação não pode a seguir vir dizer que não sabe nada desse processo e que e que o governo se portou mal e que o plano não faz e não diz. Quando se faz isso, costuma-se dizer que está-se a trair a confiança dos agentes no processo. Quer dizer, então, estamos sentados a uma mesa com o ministro, que é o principal responsável, não é o único, mas um dos principais responsáveis pela decisão. Tomam-se operações concertadas e a seguir vem-se dizer que isto é uma vergonha, foi o que a gente ouviu, é inenarrável, e isto não fica bem. E por isso, usar o palco só para usar, e usar isto como arma de arremesso, embora estejamos empenhados no discurso, e não é por isto que alguém fica... numa situação de melindre, porque o hospital é mais importante que qualquer posição política, mas há aqui maneiras de fazer as coisas, e é sobre isso que estamos a falar. no dia da discussão, era claríssimo para muitos de nós que o que estávamos a assistir era um número político que nem sequer tinha grande razão para ser posto daquela maneira. Mas continuamos à espera da melhor comunicação sobre este assunto. Neste caso, eu acho que é mais importante a forma como isto foi tratado, que nem é uma questão de elegância ou deselegância, é uma questão de que não corresponde, tanto como se vê, a posição do Presidente da Câmara foi enrascar-se um bocado na resposta, mas você contradisse, ele diz, não, porque isto é muito importante e vamos a todas as frentes, isto não é uma maneira, em meu entender, não é a melhor maneira de tratar o assunto. Mas,
se colocasse então a questão desta forma, o Partido Socialista dá como garantido de que o hospital vai ter fundos europeus para a sua ampliação?
Eu não tenho dúvidas disso. Agora, a questão é, eu não sou o Primeiro-Ministro, nem estou lá em cima. Eu estou a responder de acordo. Eu estou com o Filipe Tomás quando ele diz para a frente e vamos continuar a fazer. Eu estou apenas a tratar o assunto com base nos dados que eu tenho como razoáveis para esta discussão. Não vale a pena. Acho que há momentos em que nem sempre o debate é por uma questão de fazer pressão até, nem sempre o debate bate exatamente com a posição, com as posições defendidas. Longe de mim estar aqui a criar mais algum barulho em relação a isto. Vamos embora e vamos fazer o hospital. Agora, quem melhor do que os intervenientes naquela reunião para responder a essa questão é que me parece que eu não estive lá, eu respondo com os dados que sei.
Fernando, se me permite, só uma nota de rodapé. Fernando, há aqui um custo de oportunidade nestas coisas. Todos nós queremos um hospital para a nossa região. Eu acho que não há avarência nenhum aqui desta região que não tenha essa pretensão. E há aqui sempre um custo de oportunidade. E sabe como é que se mede um custo de oportunidade com um exemplo? O que vem no PRR para Aveiro, que é a ligação Águeda-Aveiro, ok? E esse está contemplado. Existe uma pedra de lançamento há 15 anos atrás com o deputado Filipe Neto de Brandão. E, como não se aproveitou o momento, ele arrastou 15 anos e estamos hoje a anunciar, quase que a lançar uma nova pedra. E andamos de pedra em pedra. 15 anos passaram e vamos ter seguramente mais uns anos até a obra estar concluída. E o que eu digo é, o custo de oportunidade é este. Fernando, independentemente seja PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, seja o que for, é uma infraestrutura que precisamos para a cidade. Precisamos urgentemente. Olha, deixem-me acrescentar-lhe isto. E eu tenho tido, se calhar, infelizmente, mas por outra via, felizmente, algumas experiências de contacto com a SNS, com familiares que tiveram que recorrer a algumas das situações até bastante graves. Eu digo-vos de todo o coração, tenho a melhor opinião dos profissionais de saúde, dos nossos enfermeiros, auxiliares técnicos, tenho a melhor das impressões sobre essa malta que faz omeletes quase sem ovos. E tenho achado sempre que o nosso problema no SNS é um problema político, é falta de investimento. E, portanto, esta era uma oportunidade única que nós devíamos ter agarrado imediatamente, sob pena de estarmos aqui a arrastar mais uns anos.
Ok, deixa-me só dizer uma coisa. Estes custos de oportunidade, em 1989, estava envolvido no plano diretor municipal de Aveiro, primeiro, e andámos a fazer o levantamento do corredor do eixo Aveiro-Águeda. Por isso, estamos a falar destes anos todos. Não é da primeira pedra. Não é da primeira pedra.
Claro. Pedra como um ato mais formal.
Sim, mas não é da primeira pedra.
Sim, claro.
Estamos a falar de 22 anos.
Evidente. Claro. Isso tem sempre muito trabalho antes, obviamente. Essas coisas não aparecem assim de repente. Quando se lança a pedra é porque alguém partiu muita pedra antes de se lançar a primeira pedra. Eu peço desculpa ao Filipe Guerra, porque uma interrupção tirámos muito tempo.
Do que percebemos aqui, Filipe, de alguma forma também é um bocadinho esta tese de que se marca agora terreno para tentar ganhar mais à frente. Pode ser isso? Desta questão do financiamento e do plano de resiliência, se calhar para tentar garantir o financiamento, joga-se aqui já em antecipação.
Como parece-me que já ficou mais ou menos claro, eu acho que estamos aqui um pouco, independentemente daquilo que são demonstrações de vontades, eu creio que neste aspecto até há alguma consensualidade, quer dizer, há algum consenso nesta matéria. Acho que ninguém dirá que é contra a criação de um hospital novo em Aveiro, ou VAC, ou qualquer tipo de melhoramento no hospital atual. A questão central não é esta, é qual é a capacidade de execução disto. Se o plano, se aquilo que é o plano nacional irá futuramente ainda passar naquilo que são, daquilo que é o último cravo, que é o cravo, o último crivo, peço desculpa, é o crivo de Bruxelas, portanto, se Bruxelas no final estará de acordo ou não com esta, com aquilo que for a proposta nacional. Se esta matéria do Hospital Aveiro é colocada no plano nacional, não sei, francamente ainda não me está absolutamente claro se isso irá acabar por acontecer, se não é possível inverter esse processo. É isto no essencial que nos preocupa.
E perceber se haverá outros hospitais por ali no documento ou não. Vamos ver também isso e mais à frente cá estaremos também para fazer essa análise política a esses dados. Meus caros, o agradecimento. Ficamos com a questão dos lixos adiada para outra oportunidade, mas lá estaremos seguramente em breve, até porque se fala da ampliação do aterro de Eixo-Airol, ou melhor, da Unidade de Tratamento Mecânico ou Biológico, terá uma segunda célula. E esta semana tivemos aí também uma interação a propósito das tarifas e... Em que lugar do ranking estão os municípios de Aveiro no pagamento desta recolha e tratamento dos lixos? Não vamos deixar fugir este assunto, fica para a nova oportunidade. Agradeço-vos, daqui a pouco podem recordar este programa em terranova.pt. Voltamos dentro de 15 dias. Bom fim de semana para todos.